Olá, eu sou a Carol Augusta e hoje nós apresentamos o quinto episódio da quinta temporada do nosso podcast E Por Falar em Educação, da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, a ABMS. Vamos então para o tema do dia. Uma pesquisa recente divulgada pelo jornal Folha de São Paulo mostrou que grandes universidades que se concentram em determinadas áreas do saber e localizadas em países como China, Canadá e Austrália, se destacam nos rankings das melhores universidades do mundo. São instituições que podem ser denominadas como universidades especializadas. Em síntese, universidades especializadas nada mais são que aquelas instituições de ensino superior, públicas ou privadas, que se dedicam ao estudo e à aplicação de conhecimento em um único campo do saber. Mas, além disso, o que será que caracteriza uma universidade especializada? Quais são os exemplos que nós temos ao redor do mundo e aqui no nosso país, no Brasil? Como será que está a discussão sobre a inclusão, a definição de universidade especializada dentro do marco regulatório do setor? Para responder essas e outras perguntas, hoje, para o nosso bate-papo, nós temos o professor Celso Nisquier, diretor-presidente da ABMS, Henrique Sartori de Almeida Prado, conselheiro na Comissão Nacional de Educação, CNE, e relator da comissão sobre universidade especializada nesse colegiado, e também a professora Celina Camargo Bartalotti, coordenadora-geral de cursos de graduação e procuradora institucional do Centro Universitário São Camilo, lá de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela participação de todos. Professora, vamos começar pelas mulheres, tudo bem por aí?
Tudo bem, tudo ótimo. Agradeço o convite. Uma alegria estar aqui podendo discutir com o professor Celso, o professor Henrique, que são pessoas que eu acompanho a trajetória, admiro. É uma honra muito grande, uma alegria participar deste podcast.
Show de bola, professora. Conselheiro Sartori, muitíssimo obrigada aí pela sua agenda. Prazer tê-lo aqui conosco.
Prazer, Carol. Muito obrigado pela atenção, pela oportunidade da gente conversar sobre um tema que eu acredito que todos gostam aqui nessa mesa e que vamos acompanhar. Aproveito para saudar o professor Celso e a professora Celina pela oportunidade desse debate, essa discussão tão rica de hoje.
Maravilha. Meu companheiro de podcast, professor Celso, tudo bem?
Tudo ótimo. Melhor ainda agora podendo compartilhar esse momento de debate com dois especialistas, né? A professora Celina, da Universidade do Centro Universitário São Camilo, que será uma universidade no futuro, né? E com o professor Sartori, do Conselho Nacional de Educação e da comissão que discute essa questão da universidade especializada. Quero, antes de começar, inclusive, Carol, agradecer ao professor Sartori pela forma diplomática, né, e competente com que ele tem conduzido essas discussões no Conselho. Agradecer também pelo convite para a BMS e outras entidades fazerem parte desses debates. Tenho certeza de que será um legado da gestão dele à frente da presidência da Câmara de Educação Superior, essas discussões sobre a universidade especializada no Brasil.
É, mais um desafio aí para o conselheiro Sartori, né? Dentre tantas outras. Professor Celso, nós sabemos que você é um apaixonado por esse tema, né? Por universidades aí que são especializadas em um campo do saber. Poderia especificar um pouquinho mais para a gente o que caracteriza justamente o que é uma universidade especializada e citar alguns exemplos que nós podemos ter aqui no Brasil e também no exterior?
Olha, eu posso dizer que essa é exatamente a discussão que o Conselho Nacional de Educação vem tendo em boa hora, o que é uma universidade especializada por campo do saber. Eu posso citar o artigo 52 da LDB, que estabeleceu no parágrafo único a possibilidade de que instituições se organizem como universidades especializadas em campo do saber. A intenção do legislador, muito claramente, era contemplar alguns projetos vocacionados dentro da nossa diversidade institucional. À época, o grande inspirador dos debates sobre a universidade especializada, a grande inspiradora foi a então Escola Paulista de Medicina, hoje que já se tornou Universidade Federal de São Paulo, e havia na época essa percepção de uma escola de excelência que não precisaria ter outras áreas de pós-graduação, de mestrado, doutorado, para se tornar uma universidade, e, portanto, poderia ter a autonomia universitária naquela condição de instituição especializada. Mas isso ficou esquecido, como agora mais cedo conversávamos eu e a professora Celina, e, em boa hora, como eu disse, o Conselho Nacional de Educação resolveu repensar essa questão. Eu entendo, aí já é uma visão pessoal, mas que nós, né, materializamos em documentos apresentados a pedido à própria comissão que debate o assunto. Eu entendo que, para garantir o ensino, pesquisa e extensão, uma universidade especializada deva ter um mínimo de um programa de pós-graduação naquela área escolhida, né? Certamente, se a instituição vocacionada, por exemplo, para a área de saúde, como é o caso da São Camilo, ou para a área de gestão, como é o caso da FGV, ou mesmo na área de engenharia, como é o caso do IME, né, do Instituto Militar de Engenharia, essas instituições que já têm seus programas de pós-graduação stricto sensu, não precisariam se adequar àquela regra mínima de dois doutorados e quatro mestrados, porque elas perderiam essencialmente a sua vocação, ampliando seus programas de pós-graduação em áreas que não sejam do seu DNA, né? Então, eu entendo que a universidade especializada é aquela que possui, sim, ensino, pesquisa e extensão, mas naquela área escolhida de vocação. Os seus cursos são vocacionados para aquela área, a sua pós-graduação é vocacionada para aquela área. E é fácil identificar, entre as milhares de instituições brasileiras, né, mais de 300 são centros universitários, por exemplo, é fácil identificar aquelas que, como no mundo existe o MIT, existe o Instituto Technion, em Haifa, né, que é um instituto de excelência na área de engenharia e tecnologia, e em outras partes do mundo, assim como já existem instituições com autonomia universitária vocacionadas para uma área, eu acho que o Brasil está maduro para ter também o seu projeto de universidade especializada, que está sendo bem discutido junto ao Conselho Nacional de Educação, e, como eu disse, sem esquecer a colaboração das instituições e das entidades representativas que fazem parte a convite desses debates.
Agora eu vou fazer uma pergunta para o professor Sartori. Bom, recentemente, como o professor Celso citou, né, o CNE, o Conselho Nacional de Educação, criou essa comissão justamente para tratar desse tema, universidade especializada. Sartori está como presidente ou como relator?
Eu estou como relator da comissão.
Relator da comissão, certo. Então,
Isso,
conta para a gente
proponente e relator.
como é que vai funcionar, como é que estão as discussões sobre a regulamentação desse tema, né? E já tem aí alguns passos a serem dados.
Ah, sim, Carol, muito, muito pertinente o seu questionamento, principalmente depois dessa introdução muito bem feita pelo professor Celso. O que acontece hoje é que, quando nós percebemos, né, um problema, e claro que às vezes uma pesquisa científica, né, ou uma tese, uma dissertação, ela nasce na discussão de um problema, né? Ou pelo menos é assim. Nós encontramos soluções para a nossa sociedade. Então, nós temos um problema que ainda não foi corrigido, né, desde a implementação da LDB, que é a sustentabilidade de várias instituições de ensino. Obviamente, a sustentabilidade das instituições passa também pela sua organização acadêmica. Nós podemos lembrar, né, que dentro do nosso sistema, sobretudo federal de ensino, nós temos as categorias administrativas, né, das instituições de ensino. São privadas, públicas, com fins, sem finalidade lucrativa, né? As comunitárias, e também temos as organizações acadêmicas. O que que eu estou fazendo essa pequena volta para explicar, né? Que desde então nós temos no nosso sistema as faculdades, né? Os centros universitários, que foi uma inovação também trazida para tentar solucionar uma questão, né? Um problema assim apontado pelo próprio sistema à época. E as universidades, né? E no último censo ficou claro que das 2.595 instituições de ensino que nós temos credenciadas junto ao Ministério da Educação, né, e outras que compõem o sistema, 1.900 ou quase 2.000 são faculdades, né? E nós tivemos desde então, do final da segunda metade da década de 90 para cá, né, a criação de quase 400 centros universitários e pouquíssimas universidades, né? Pouquíssimas. O Brasil avançou muito pouco no quesito da criação de universidades, sendo amplamente capitaneada pelo poder público, sobretudo no início dos anos 2000, na criação das universidades federais, né? Ou através do movimento de cisão ou de divisão, né, que foram criadas as primeiras, ou através do governo federal incentivando a abertura de novas universidades públicas federais. Então, o que acontece desde lá então? Nós tivemos dois decretos que regulamentaram a educação superior, e neles já trazia a figura do centro universitário e das universidades. E um debate muito intenso, né, que demorou quase 10 anos para uma resolução em relação à caracterização dessas universidades, né? O que que se caracteriza uma instituição pluridisciplinar, por exemplo, que é uma instituição universitária, né? Nós temos essa distinção de instituições universitárias e não universitárias que ofertam educação superior. E nós ficamos discutindo isso, digo nós, o sistema ficou discutindo isso por anos a fio, até chegar numa idealização de que seria necessário, para a manutenção, entre outros quesitos, quatro mestrados e dois doutorados. Acontece que muitas instituições conseguiram se organizar para poder apresentar isso, outras não, porque não se identificavam com essa proposta, né? Não tinha razão de ser, ou até mesmo dificuldades estruturantes, né? Por estar posicionada numa localidade geográfica no Brasil que não permitia a interlocução com várias áreas do saber, que a difícil inserção de mestres e doutores nessa área, e até mesmo o diálogo com a CAPES através da aprovação das suas APCNs. E hoje nós tínhamos um problema, né, que os decretos não resolvem problemas, né? Vamos deixar bem claro, a lei não resolve problema, ela vai ser o reflexo da sociedade daquele momento, de clamor, de necessidades, de possibilidades e expectativas. Mas decreto nenhum, lei nenhuma resolve problema. Então, nós temos vários enquadramentos de instituições universitárias que ainda não alcançaram 4,2 por própria vocação institucional, ou seja, elas não se encontraram nessa proposta, né, de criar vários programas, vários cursos, né, para que pudessem caracterizar sua vocação institucional, até mesmo dentro do seu PDI, por exemplo, seu projeto de desenvolvimento institucional. Então, esse é um problema, Carol, que a proposta dessa comissão, ela vem a identificar potencialidades e, obviamente, modernizar essas instituições, né? O professor Celso mencionou na abertura que vários casos no mundo já são caracterizados, e é nítido quando os reitores, né, saem do Brasil em missões internacionais e vão perceber que as instituições lá fora, muitas delas, ou grande parte delas, estão moldadas nesse intuito. Qual que é o campo da sua vocação, né? Qual que é o campo? A área de negócios, área das ciências biológicas, áreas da saúde, área da engenharia, das ciências exatas, das licenciaturas, como a gente conhece aqui, da formação de professores. Então, cada instituição busca o seu caminho e, obviamente, essa discussão é importante para regulamentar uma norma que até hoje carece de regulamentação.
Excelente contextualização, conselheiro, justamente para a gente entender que o buraco é mais embaixo, como a gente brinca, né?
Um
E
pouquinho.
aí, professora Celina, eu gostaria, bom, o professor Celso até citou, né, o Centro Universitário São Camilo, que é referência nessa área de saúde, também referência como universidade especializada. Dá para a gente fazer também esse paralelo com o que o Sartori contou com a história aí do centro universitário? Conta pra gente como é que foi essa construção dessa especialização nessa área da saúde.
Com certeza, Carol. Eu estava ouvindo o professor Sartori falando e vendo muito a história do Centro Universitário de São Camilo, né? Primeiro, assim, São Camilo é uma instituição confessional ligada a uma província religiosa, são os padres camilianos, e que a ordem, na verdade, é a ordem dos enfermos, né? Os cuidadores dos enfermos. Então, é uma ordem que nasceu vocacionada para a saúde, né? Se a gente vai resgatar lá a história de São Camilo, né? Em 1500 e pouco, quando ele estava no hospital, ele olhava aquela situação e via coisas que para a gente hoje são óbvias, e São Camilo olhava para o hospital e falava: gente, não, não pode, tem que trocar a roupa de cama, Não pode ficar duas pessoas na mesma cama, porque naquele momento o hospital era um lugar onde as pessoas iam para morrer, né? Então, a partir dessa visão dele, desse olhar do cuidado, né, foi criada a Ordem dos Ministros dos Enfermos, que é a ordem a qual pertencem hoje os padres camilianos. Então, quando os camilianos vieram para o Brasil e chegaram aqui em 1922, em 2022, comemoramos aí o centenário, eles vieram exatamente já com essa vocação do cuidado da saúde, né? Inicialmente vieram pensando em criar hospitais, né, instituições de saúde, e em seguida, pelo próprio trabalho, começou a gerar necessidade de formar profissionais para trabalhar nos seus hospitais. Então, o Centro Universitário de São Camilo, aí começou o técnico de enfermagem, nutrição, enfim, e aí hoje nós temos uma gama muito grande de cursos da saúde. Então, o Centro Universitário de São Camilo é um centro que nasce vocacionado pela sua própria história da ordem religiosa que está na sua base, na sua fundação, né? Que é a Ordem dos Ministros dos Enfermos, os camilianos. E isso vai impactando todo o olhar, porque se a gente pensa numa instituição de ensino que, na sua história, lá na sua gênese, ela foi criada para formar profissionais para trabalhar nos hospitais da Ordem dos Camilianos, né? Então, a certeza certamente é uma instituição de ensino que vai construindo a sua história em cima da formação de profissionais de saúde. E é interessante, né, que o professor Henrique estava falando dessa questão dos projetos universidades e como algumas instituições não se adequaram. O Centro Universitário de São Camilo, ele tinha um projeto de universidade antes de se criarem os centros universitários, porque eram faculdades integradas, e havia um projeto, quando eu entrei na instituição, eu sou há 25 anos lá, enfim, quando eu entrei na instituição, me contaram essa história de que existia um projeto de universidade. E quando surgiu a possibilidade dos centros universitários, se aderiu a esse projeto porque se entendeu que era muito mais, tinha muito mais a ver com a vocação, com o core, né, da instituição, com a vocação da instituição, para que pudesse manter dentro da sua vocação da saúde, de formar profissionais focados no cuidado, né, do que ter que se adequar a um projeto de universidade que naquele momento nos faria desviar, vamos dizer nisso, né? Então eu acho que foi muito interessante, né, quando o professor Henrique estava falando isso, exatamente porque é muito essa história, inclusive pensando, né? Eu tenho acompanhado, eu como procurador institucional, enfim, acompanho muito a legislação, e eu conheço casos de universidades que, entre aspas, regrediram para centros universitários, porque entenderam que as exigências de hoje, que a legislação impõe hoje para ser uma universidade, não faziam mais sentido, que, inclusive até em termos de sustentabilidade, né? Então, a gente tem alguns casos de instituições que credenciaram como universidades e ao longo da história entenderam que não era o projeto ideal, né? Então eu acho que essa ideia da universidade especializada, ela caminha muito vamos dizer assim, de maneira muito íntima com a questão da autonomia universitária e com a questão da identidade das instituições, porque eu acho que também é uma discussão que permeia toda a discussão da regulação hoje, que eu acho uma discussão muito importante, que é como a gente constrói uma regulação, uma legislação que cuide, que monitore, mas que também respeite a identidade de cada instituição, né? Então, eu acho que isso é algo que para São
Carol,
Camilo certamente interessa muito.
eu queria pegar, professora Celina, essa explicação bacana, né, da história da ordem e de como surgiu essa missão educacional voltada para o cuidado e para a saúde. Eu acho isso muito até emocionante saber um pouco mais dessa história linda. Mas pegando aqui pela questão da identidade, né, porque eu acho que um grande debate que pode se fazer aqui é o que que as instituições ganham com isso, né? E, na verdade, eu acho que vai haver, se for aprovada a resolução, se ela se transformar numa legislação, vai haver um reordenamento das instituições dentro das suas missões, né? E a professora Celina colocou isso muito bem, né? Muitas que estavam ali lutando para permanecer como universidade, mas não faz muito sentido, porque ela acaba mantendo programas de pós-graduação estritamente sem qualidade, sem condições, né? A qualidade mínima tem que ter, mas sem condições de investimento, porque dilui o investimento em outras áreas que não seja a área central da instituição. Então, eu penso, pessoal, acho que é um debate importante, Carol, que a gente vai, através disso, reordenar a nossa diversidade, na verdade, valorizar mais a diversidade, porque esse modelo de todas têm que ser universidade, todas têm que ter o mesmo modelo, o mesmo padrão. Não é verdade a história, como o professor Celina contou, quer dizer, cada uma tem a sua vocação. No meu caso, eu falo agora um pouquinho da instituição que eu fundei, a então Faculdade Carioca de Informática, hoje Unicarioca. O nosso DNA, é o meu DNA pessoal, é da tecnologia. Né? E isso, de alguma forma, perpassa todos os cursos que são oferecidos, e isso fica muito claro na identidade. Então, assim, para incentivar aqui esse pinga-fogo, eu acho, Carol, que a grande vantagem para as instituições é essa: elas poderem se adequar às suas vocações, melhorando, né, ampliando a diversidade do nosso ecossistema de universidades no Brasil. Aí eu não sei o que vocês pensam disso, né? Eu tenho debatido isso muito com o Sartori durante as audiências, né? Mas eu acho que não é só dar chance para que algumas se tornem universidade, é dar chance para que algumas que são universidade possam se readequar como universidades especializadas também. E mesmo faculdades não tem que passar por centro universitário para chegar à autonomia universitária. Ela pode se transformar de uma faculdade em uma universidade especializada. Então, eu acho que isso vai dar mais mobilidade para o nosso sistema. Você não acha, Henrique?
Eu acho, Celso, e pegando o teu gancho aqui, um exemplo que acontece fora do país, né? Existem sistemas educacionais que simplesmente toda e qualquer instituição, toda e qualquer, não no sentido de comum, né? De digamos assim, de simplicidade. Toda instituição credenciada no seu sistema é tida como universitária, né? Ou seja, você não tem a distinção de escola, faculdade, centro universitário. É claro que cada um tem sua forma de organicidade, né? De trazer ali a forma de governança, de atenção à pesquisa, a vocação para a educação, a vocação para a extensão, né? E consequentemente, cada instituição vai buscando o seu caminho. Mas o que a professora Celina mencionou aqui, que me deixou muito contente na menção não somente à instituição da qual ela representa, mas também aquilo que a gente espera, né, que o debate seja levado, que é a construção da identidade da IES, né? Então, se a IES, por exemplo, ela foi criada para a área da saúde, que ela se especialize, que ela busque bons projetos de cooperação internacional, que ela se especialize, se ela aprimore a sua pesquisa, né? Incentive a formação dos seus professores de forma continuada, oportunize aos seus acadêmicos boa inserção no mercado de trabalho, principalmente acompanhe melhor o seu egresso. É o core da educação, né? Não é simplesmente abrir uma instituição e falar, bom, a gente agora oferta de tudo e vamos ver o que que o mercado se posiciona. E um dos elementos também, Celso, que a gente precisa mencionar, que no Brasil é um elemento fundamental, é a regionalidade, né? Então, uma coisa é você ter um centro pluridisciplinar com várias áreas da educação, né, do conhecimento, do saber, que está posicionada em um grande centro, né, onde ela consegue fazer a interlocução com o mercado de trabalho, com o setor produtivo, com o setor acadêmico de outras instituições, participar de programas de cooperação. E outra é uma instituição que está no sertão do Brasil, no interior do país, ou numa localidade da qual a vocação não é a mesma do norte ou do sul, né? Ela está posicionada numa região mais voltada às commodities, ou mais agrícola, ou mais, né, social, no sentido da presença dela. Então, isso faz com que oportunize as instituições criarem seus próprios caminhos, fugindo um pouco de uma pasteurização regulatória, né? O que eu quero dizer com isso? O escopo todo mundo sabe fazer. Hoje em dia, qualquer instituição, todas as instituições, sabem se organizar buscando as portarias, o decreto, um instrumento de avaliação, preparam bem a sua visita, mas não é mais aquilo que ela quer fazer, né? Ela não quer só ficar nesse mundo, ela quer ter um mundo a explorar e, obviamente, a se dedicar. E no Brasil nós teríamos aí inúmeras oportunidades, né, professor Celso, de trazer esse debate para as instituições que falam, olha, para nós esse modelo é interessante, porque a gente consegue participar, a gente consegue entender o que que a gente pode ganhar em relação à autonomia, né, que foi muito bem falado aqui, que hoje uma instituição não universitária não tem, né, e com isso nós conseguiríamos aqui nos vocacionar melhor para a oferta de uma educação mais não só nichada, né, como o termo está na moda, mas ao mesmo tempo vocacionada a um campo de saber. É isso.
E aí, pegando esse gancho, por que que isso pode ser bom para o país? Porque nós temos que ter políticas públicas para estimular as especializações que são importantes para o país, quer dizer, na área de meio ambiente, na área de saúde, na área de tecnologia. E aí, quem sabe, até por conta disso, eu sei que já se falou isso, e eu, particularmente, até estive com a professora Denise, presidente da CAPES, e comentei com ela, esse debate da universidade especializada. Ela é favorável à ideia. A própria CAPES poderia criar APCNs e estimular aquelas áreas consideradas estratégicas para o país, e que só, assim, não adianta ter todas as instituições almejando um edital, uma APCN. Aquelas especializadas vão ter melhores condições de conquistar aquele credenciamento, aquela verba pública. Então, eu penso que o país poder estimular o crescimento de organizações especializadas é fundamental do que, como colocou muito bem, eu assino embaixo o termo da pasteurização, que é aquela padronização excessiva. E tem uma origem, na minha avaliação, isso aconteceu porque nós tínhamos que atingir o desafio da quantidade. Expandir a quantidade de alunos no ensino superior. Então, adotou-se um modelo que já se conhecia, quer dizer, adaptou-se o modelo da universidade pública para as universidades particulares, e todas tinham que ter aquela quantidade de mestres, doutores, e todas ofereciam tudo, porque tinha demanda, né? O Brasil precisava de mais universitário.
E havia
Ainda.
um incentivo, né, Celso? E havia um incentivo permanente.
E havia o um incentivo. Então, todos, até aquelas que tinham vocação, abandonaram a vocação para atender a necessidade de expandir a oferta. Agora a oferta não está mais expandindo, né? Não é incentivada pelo financiamento estudantil, pelo próprio mercado. Então agora é a hora do nicho, né? A chamada quarta onda, né? Se a primeira onda foi a expansão, né, de infraestrutura, né, que teve início durante o governo Paulo Renato, mas que depois na segunda onda foi impulsionada pelo financiamento estudantil, né? Depois veio o EAD. Também foi uma maneira de democratizar, de expandir, mas o EAD, pela lógica do volume, tem que oferecer muitos cursos para poder valer a pena. Então, também não tinha uma preocupação com a especialização. A nova onda não é mais o financiamento, não é mais o EAD. A nova onda de expansão, e eu não quero falar aqui da medicina, né, que é um caso específico aqui de onda, né, da medicina. Vai ser a especialização, vai ser cada instituição achar a sua própria onda, o seu próprio caminho e adquirir reputação naquela área que ela tem excelência, em vez de querer ter reputação mediana em muitas áreas diferentes. Eu acho que faz todo sentido, portanto, para o país e para a identidade das instituições.
E avançando um pouco, Celso, se você está falando, eu acho que quando nós temos a questão até da discussão do que é a universidade, a ideia da pluralidade de áreas, da pluralidade dos saberes, né, que caracterizaria a universidade, que por isso, teoricamente, ela deveria ter cursos das diversas áreas, exatas, humanas, biológicas, enfim, eu acho que isso também é uma visão ultrapassada, que hoje em dia não se forma nenhum profissional de nenhuma área sem uma pluralidade de saberes. Eu não formo um profissional da saúde sem estudar ética, filosofia, estatística, se eu vou, bioengenharia, enfim, né? Então, eu acho que também esta ideia de que eu só vou ter uma universidade, cursos das áreas mais diversas, também é uma ideia a ser ultrapassada, né? E você falava também, professor Henrique, da questão regulatória, né? Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, eu acompanho, sou procurador institucional há muitos anos, né? E isso que você está falando é verdade. Hoje a gente tem um esquema regulatório que ele, eu vou falar uma palavra, assim, eu vou inventar uma palavra, que ele é muito mais controlatório do que regulatório. Porque quando a gente pensa em regular, você pensa em orientar, em supervisionar, em melhorar. Hoje nós temos um sistema que obriga as instituições a correrem atrás de conseguirem bons conceitos e indicadores, e todo mundo já aprendeu a fazer isso, né? Assim, é só você fazer tudo direitinho que você tira um bom conceito. Ou seja, você não está regulando, mas está gerando um sistema de controle. Então, eu acho que é preciso evoluir. Eu acho que essa ideia da universidade especializada, ela se enquadra muito bem nessa ideia da autonomia da instituição. Porque eu vejo que hoje nós temos um sistema que desconfia das instituições. Então, trabalha a partir do princípio que a instituição vai fazer errado, que a instituição vai fazer mal feito. E aí eu preciso ir lá para controlar para que ela não faça mal feito. E eu acho que ao ponto que você inverte, que você trabalha com a autonomia da instituição e você cria condições para que as instituições façam bem feito, e a universidade especializada está dentro disso. Se eu posso me dedicar à minha área, eu posso ter melhores laboratórios, melhores professores, né, melhor capacitar melhor meus professores, ter uma infraestrutura melhor. O MEC, ou seja, a regulação, ela pode partir do princípio que eu dou condições para que essa instituição faça bem feito. E aí eu vou olhar aquelas que estão escapando. Então, eu acho que isso será um avanço, mas também, só para encerrar esse pensamento, eu acho que vai funcionar muito bem se vier atrelado a uma. Porque se ela vier hoje, como está hoje, também a gente vai continuar correndo atrás de atender indicadores, né?
Exatamente, professor Celina. Só pegando um gancho aqui, se me permite, a regulação hoje, ela hoje sempre, né? A gente olha assim a economia, um setor e determinado da sociedade produtiva, a regulação ela está mais para e se, né? E se acontecer alguma coisa, e se fizer alguma coisa, do que como, né? Você buscar assim, como que eu posso crescer, como eu posso ofertar melhor, como eu posso me capacitar melhor, né? Ou pelo menos como eu posso participar e ajudar a sociedade a ficar melhor. Então, sempre o regulador ele vai olhar as questões negativas. E lembrando que a educação hoje no país, ela é um setor da economia altamente competitiva, né? Nós temos vários modelos de instituições, né? Desde aquela confessional, sem fins lucrativos, passando pelas instituições públicas federais, com as suas dificuldades estruturantes, né? Históricas, até chegar às instituições listadas em Bolsa de Valores, por exemplo. Então, você tem um tipo de categoria administrativa também que faz com que a regulação ela ande, ela se abra ou flexibilize em certos momentos, mas para chegar na construção de um consenso de regras, né, que todos possam participar de uma maneira harmônica e construtiva é muito difícil. Então, a dificuldade que nós temos hoje, por exemplo, nessa pauta de universidade especializada, é convencer, né, que isso é bom para todos, né? Mostrar que não é mais uma categoria administrativa que vai modificar todo o sistema, mas é oportunizar uma instituição de ensino que ela pode seguir um caminho, né, da sua especialização, da sua capacidade de oferta ser melhorada a partir de um novo enquadramento ou de um partir de um subenquadramento que nós temos hoje. Isso a depender do que a comissão vai discutindo, vai recebendo das instituições que estão participando, e eu faço um parênteses aqui, todas elas foram convidadas, né, de todos os setores, né, as associações. Isso não dá para a gente convidar todas as 2.595 instituições, mas convidamos todas as associações representativas do setor público, do setor privado, confessional, de mercado, de todo mundo para poder participar, né? Para poder levar as suas opiniões. E em breve a gente vai discutir esse documento final, que eu acredito que tem tudo para evoluir.
Pessoal, o bate-papo está muito bom. Eu fiquei parada num depoimento da professora Celina, quando ela falou de São Camilo, há 500 anos atrás. Sartori, será que o Conselho vai levar mais 500 anos para achar essa regulação, já que,
Não,
né, a
olha
gente
só,
mostra
foi só 100 anos no Brasil.
que não leve, né?
O erro aí de matemática. Por isso que eu fiz jornalismo, estou brincando. Mas, diante dessa complexidade, diversidade, regionalidade, vocação, autonomia, a gente percebe que vai correr muita água debaixo dessa ponte aí para chegar num consenso, né? Mas vamos esperar que, com a contribuição, como o conselheiro Sartori falou, né, das instituições, das associações, realmente que haja um progresso mais célere possível com relação a essa temática. E a gente vai ter que encaminhar, infelizmente, para o final do nosso podcast. E a gente sempre pede para os nossos entrevistados que deem sugestões para os nossos ouvintes, em relação ao nosso tema de hoje, ou qualquer material. Pode ser um artigo, um filme, um outro podcast, enfim. E aí a gente, deixa um gostinho de quero mais para quem nos ouve. Então, eu vou pedir para a professora Celina começar. Quais são as suas recomendações, professora?
Olha, na verdade, eu vou recomendar uma leitura que é tangencial, ela não fala diretamente do tema, até porque eu acho que no Brasil tem muito pouca coisa escrita sobre o tema. A gente busca no Google, aparece lá o artigo do Celso e coisas de universidades internacionais, né? Então eu acho que a gente tem muito, mas eu acho que é uma leitura tangencial, porque hoje se fala muito na questão da tecnologia na educação, e isso acho que interessa para todas as informações, e eu acho que é muito interessante para todos os educadores lerem o relatório de monitoramento Global da Educação 2023 da Unesco, que teve como tema Tecnologia na Educação, uma ferramenta a serviço de quem? É um relatório muito interessante, ele fala muito de educação em crianças e jovens e adultos, mas fala também de educação de adultos e faz uma discussão muito interessante, muito profunda sobre o impacto da tecnologia, os seus benefícios, as suas dificuldades, as desigualdades. Então, eu acho que em qualquer formato de universidade, hoje não se fala de educação sem tecnologia, e eu acho que traz uma reflexão crítica que é muito importante para que a gente possa pensar a educação. É tangencial, não é específico sobre o tema, mas eu acho que é uma leitura fundamental para quem está trabalhando com educação. Está disponível na internet, é fácil encontrar.
Muitíssimo obrigada, professora, pela sua participação, pela sua indicação, por esse debate tão rico que foi esse podcast. Sartori, sua vez.
Eu ia indicar o mesmo que a professora Celina indicou. Mas eu só vou dar uma sugestão. A Unesco ela tem um repositório muito bom, né, de documentos referenciais para educação superior, mas também vale a pena a gente ficar antenado nas discussões que vão ser publicadas em relação a um congresso que aconteceu agora recentemente no Brasil, que é o CRES mais 5, né, que muita coisa vai sair dali, muita ideia, muita sugestão. Inclusive também pegando um gancho que o próprio MEC acaba de instituir um grupo de trabalho, que é para a Política Nacional de Educação Superior. Então, acho que temos que ficar antenados, acompanharmos esse debate, entender o que vem por aí, qual que vai ser o formato dessas discussões, e buscar, né, nesse repositório do CRES mais 5, o que foi discutido ali, quais são as experiências que trouxeram, e quais são as expectativas que foram criadas a partir dessa discussão regional, né? Mas obviamente que vai espraiar para outras partes do mundo também. É isso.
De bola. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação e também por esse esclarecimento aí, justamente à frente, trabalhando junto com o pessoal lá no CNE. Professor Celso, vamos arrematar aqui o nosso podcast?
Vamos, agradecendo, né, professora Celina, professor Henrique, pela participação brilhante, né, dos pontos de vista aqui debatidos. Espero que todos os ouvintes tenham muitos motivos de reflexão. E, além de citado, né, o artigo que eu escrevi e que está disponível no blog da BMS, ele foi muito inspirado nos trabalhos da comissão presidida pelo conselheiro Sartori, né? Então, eu quero também sugerir, além do link do artigo, é que as pessoas acessem aqueles documentos públicos que fazem parte do debate da comissão especializada no Conselho Nacional de Educação e que, se puderem, participem desse debate, encaminhando, por exemplo, pela BMS as suas sugestões para que a gente possa encaminhar à comissão essas questões e dúvidas e sugestões e que elas possam, quem sabe, ser absorvidas no debate do Conselho Nacional de Educação na futura resolução que vai ser votada. Fica esse convite aí à participação mais ampla dos nossos ouvintes. Obrigado, Carol.
Ô, Carol, posso fazer só uma observação aqui, que eu acho que é muito
Claro, claro.
relevante? É um agradecimento especial, né, à BMS pela disponibilidade da gente estar discutindo esse tema tão relevante para a educação brasileira, e, ao mesmo tempo, parabenizar pela participação efetiva na comissão, né? Assim como outras instituições também, associações estão participando, mas eu acredito que a força que a BMS possui em espraiar essa ideia, em estar colocando para seus associados, né, um ponto de vista inovador, eu acho que é fundamental. Então, quero parabenizar a BMS, através do professor Celso Nisquet, a todos, né, que compõem essa importante associação. Muito obrigado pela oportunidade também de falar desse relevante tema.
E muito obrigado, querido Sartori, pelo carinho. Como amigo, você exagera, amigo da BMS que você é, você às vezes exagera a nossa importância, mas Certamente nós somos empolgados por esse tema. Então, isso não, isso eu aceito, né, todos esses comentários elogiosos, mas principalmente pela nossa empolgação, que eu acho que nós estamos abrindo um caminho importante vocacional para os nossos associados, para todo o setor. E isso, para mim, tem a ver com, como a professora Celina colocou bem, com sustentabilidade a longo prazo, com desenvolvimento tecnológico, econômico e social para o país. Nós somos profundamente defensores dessa indicação que o conselheiro Sartori fez no conselho, que agora virou já uma comissão, e se Deus quiser, vai virar uma resolução belíssima para o futuro do nosso país.
Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigada aos nossos entrevistados, ao professor Celso. Bom, se você ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário ou então sugestão aí de tema para nosso podcast, é só mandar um e-mail para eporfalareneducação@abms.org.br. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau.